educação e conscientização. Preocupados com a questão da democratização da cultura, dentro do quadro geral da democratização fundamental, tínhamos necessariamente de dar atenção especial aos déficits quantitativos e qualitativos de nossa educação. Estes déficits, realmente alarmantes, constituem óbices ao desenvolvimento do país e à criação de uma mentalidade democrática. São termos contraditórios ao ímpeto de sua emancipação. O número de crianças em idade escolar, sem escola, aproximadamente 4 milhões, e o de analfabetos, a partir da faixa etária de 14 anos, 16 milhões, a que se junta a inadequação de nossa educação, já referida, falam por si. Há mais de 15 anos, vínhamos acumulando experiências no campo da educação de adultos, em áreas proletárias e subproletárias, urbanas e rurais. Surpreenderamos a apetência educativa das populações urbanas, associada diretamente à transitividade de sua consciência e certa inapetência das rurais, ligada à intransitividade de sua consciência. Hoje, em algumas destas áreas, já em mudança. Sempre confiáramos no povo. Sempre rejeitáramos fórmulas doadas. Sempre acreditáramos que tínhamos algo a permutar com ele, nunca exclusivamente a oferecer-lhe. Experimentáramos métodos, técnicas, processos de comunicação. Superamos procedimentos, nunca, porém, abandonamos a convicção que sempre tivemos de que só nas bases populares e com elas poderíamos realizar algo de sério e autêntico para elas. Daí, jamais admitirmos que a democratização da cultura fosse a sua vulgarização, ou, por outro lado, a doação ao povo, do que formulássemos nós mesmos em nossa biblioteca e que a ele entregássemos como prescrições a serem seguidas. Estávamos convencidos, com Mannheim, de que, abre aspas, à medida em que os processos de democratização se fazem gerais, se fazem também cada vez mais difícil deixar que as massas permaneçam em seu estado de ignorância. Fecha aspas, pede página 1. Referindo-se a este estado de ignorância, não se cingiria Mannheim apenas ao analfabetismo, mas à inexperiência de participação em gerência delas, a serem substituídas pela participação crítica, uma forma de sabedoria. Participação em termos críticos, somente como poderia ser possível a sua transformação em povo, capaz de optar e decidir. Experiências mais recentes, de há 5 anos, no movimento de cultura popular do Recife, nos levaram ao amadurecimento de convicções que vínhamos tendo e alimentando desde quando, jovem ainda, iniciáramos relações com proletários e subproletários como educador. Coordenávamos naquele movimento o, abre aspas, projeto de educação de adultos, fecha aspas, através do qual lançáramos 2 instituições básicas de educação e de cultura popular, o Círculo de Cultura e o Centro de Cultura. Pede página 2. Na primeira, instituíramos debates de grupo, ora em busca do aclaramento de situações, ora em busca de ação mesma decorrente do aclaramento das situações. A programação desses debates nos era oferecida pelos próprios grupos, através de entrevistas que mantínhamos com eles e de que resultava a enumeração de problemas que gostariam de debater. Abre aspas, nacionalismo, fecha aspas. Abre aspas, remessa de lucros para o estrangeiro, fecha aspas. Abre aspas, evolução política do Brasil, fecha aspas. Abre aspas, desenvolvimento, fecha aspas. Abre aspas. Analfabetismo, fecha aspas. Abre aspas. Voto do analfabeto, fecha aspas. Abre aspas. Democracia, fecha aspas. Eram, entre outros, temas que se repetiam de grupo a grupo. Estes assuntos, acrescidos de outros, eram tanto quanto possível esquematizados e, com ajudas visuais, apresentados aos grupos, em forma dialogal. Os resultados eram surpreendentes. Com 6 meses de experiências, perguntávamos a nós mesmos se não seria possível fazer algo com um método também ativo que nos desse resultados iguais na alfabetização do adulto ao que vínhamos obtendo na análise de aspectos da realidade brasileira. Pede página 3. Desde logo, afastáramos qualquer hipótese de uma alfabetização puramente mecânica. Desde logo, pensávamos a alfabetização do homem brasileiro em posição de tomada de consciência na imersão que fizera no processo de nossa realidade, num trabalho com que tentássemos a promoção da ingenuidade em criticidade, ao mesmo tempo em que alfabetizássemos. Pensávamos numa alfabetização direta e realmente ligada à democratização da cultura, que fosse uma introdução a esta democratização. Numa alfabetização que, por isso mesmo, tivesse no homem, não esse paciente do processo, cuja virtude única é ter mesmo paciência para suportar o abismo entre sua experiência existencial e o conteúdo que lhe oferecem para sua aprendizagem, mas o seu sujeito. Na verdade, somente com muita paciência é possível tolerar, após as durezas de um dia de trabalho ou de um dia, abre aspas, sem trabalho, fecha aspas, lições que falam de asa. Abre aspas, Pedro viu a asa, fecha aspas, abre aspas, a asa é da ave, fecha aspas. Lições que falam de evas e de uvas a homens que às vezes conhecem poucas evas e nunca comeram uvas. Abre aspas, Eva viu a uva, fecha aspas. Pensávamos numa alfabetização que fosse em si um ato de criação, capaz de desencadear outros atos criadores. Numa alfabetização em que o homem, porque não fosse seu paciente, seu objeto, desenvolvesse a impaciência, a vivacidade, característica dos estados de procura, de invenção e reivindicação. Partíamos de alguns dados a que se juntaram outros com a colaboração valiosa da equipe do então Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, na época dirigido por nós e em cuja órbita se fixou definitivamente a experiência. Partíamos de que a posição normal do homem, como já afirmamos no primeiro capítulo deste trabalho, era a de não apenas estar no mundo, mas com ele, a de travar relações permanentes com este mundo, de que decorre pelos atos de criação e recriação o acrescentamento que ele faz ao mundo natural, que não fez, representado na realidade cultural, e de que nestas relações com a realidade e na realidade trava o homem uma relação específica, de sujeito para objeto, de que resulta o conhecimento que expressa pela linguagem. Esta relação, como já ficou claro, é feita pelo homem independentemente de se é ou não alfabetizado. Basta ser homem para realizá-la. Basta ser homem para ser capaz de captar os dados da realidade. Para ser capaz de saber, ainda que seja este saber meramente opinativo. Daí que não haja ignorância absoluta, nem sabedoria absoluta, pede página 4. O homem, contudo, não capta o dado da realidade, o fenômeno, a situação problemática pura. Na captação, juntamente com o problema, com o fenômeno, capta também seus nexos causais, apreende a causalidade. A compreensão resultante da captação será tão mais crítica quanto seja feita a apreensão da causalidade autêntica. E será tão mais mágica na medida em que se faça com o mínimo de apreensão dessa causalidade. Enquanto, para a consciência crítica, a própria causalidade autêntica está sempre submetida à sua análise. O que é autêntico hoje pode não ser amanhã. Para a consciência ingênua, o que lhe parece causalidade autêntica já não é, uma vez que lhe atribui caráter estático de algo já feito e estabelecido. A consciência crítica, abre aspas, é a representação das coisas e dos fatos como se dão na existência empírica, nas suas correlações causais e circunstanciais, fecham aspas. A consciência ingênua, pelo contrário, se crê superior aos fatos, dominando-os de fora e, por isso, se julga livre para entendê-los conforme melhor lhe agradar. Fecha aspas. Pede página 5. A consciência mágica, por outro lado, não chega a acreditar-se, abre aspas, superior aos fatos, dominando-os de fora, nem se julga livre para entendê-los como melhor lhe agradar. Fecha aspas. Simplesmente os capta, emprestando-lhes um poder superior que a domina de fora e a que tem, por isso mesmo, de submeter-se com docilidade. É próprio desta consciência o fatalismo, que leva ao cruzamento dos braços, a impossibilidade de fazer algo diante do poder dos fatos sobre os quais fica vencido o homem. Por isso é que é próprio da consciência crítica a sua integração com a realidade, enquanto que da ingênua o próprio é sua superposição à realidade. Poderíamos acrescentar, dentro das análises que fizemos no primeiro capítulo, a propósito da consciência, finalmente que, para a consciência fanática, cuja patologia da ingenuidade leva ao irracional, o próprio é a acomodação, o ajustamento, a adaptação. Acontece, porém, que a toda compreensão de algo corresponde, cedo ou tarde, uma ação. Captado um desafio, compreendido, admitidas hipóteses de resposta, o homem age. A natureza da ação corresponde à natureza da compreensão. Se a compreensão é crítica ou preponderantemente crítica, a ação também o será. Se é mágica a compreensão, mágica será a ação. O que teríamos de fazer uma sociedade em transição como a nossa, inserida no processo de democratização fundamental, com o povo em grande parte emergindo, era tentar uma educação que fosse capaz de colaborar com ele na indispensável organização reflexiva de seu pensamento. Educação que lhe pusesse à disposição meios com os quais fosse capaz de superar a captação mágica ou ingênua de sua realidade por uma dominantemente crítica. Isto significava, então, colaborar com ele, o povo, para que assumisse posições cada vez mais identificadas com o clima dinâmico da fase de transição. Posições integradas com as exigências da democratização fundamental, por isso mesmo combatendo a inexperiência democrática. Estávamos, assim, tentando uma educação que nos parecia a de que precisávamos, identificada com as condições de nossa realidade, realmente instrumental, porque integrada ao nosso tempo e ao nosso espaço, elevando o homem a refletir sobre sua ontológica vocação de ser sujeito. E se já pensávamos em método ativo que fosse capaz de criticizar o homem através do debate de situações desafiadoras postas diante do grupo, estas situações teriam de ser existenciais para os grupos, Fora isso, estaríamos repetindo os erros de uma educação alienada, por isso ininstrumental. A própria análise que vínhamos fazendo da sociedade brasileira como uma sociedade em transição, com todo o seu jogo de intensas contradições, nos servia de suporte. Sentíamos, permitia-se-nos a repetição, que era urgente uma educação que fosse capaz de contribuir para aquela inserção a que tanto temos nos referido. Inserção que, apanhando o povo na imersão que fizera com, abre aspas, rachadura da sociedade, fecha aspas, fosse capaz de promovê-lo da transitividade ingênua à crítica. Somente assim evitaríamos a sua massificação. Este era, ao mesmo tempo, um fundamento de nossa experiência educativa e um dado seu. Mas como realizar esta educação? Como proporcionar ao homem meios de superar suas atitudes mágicas ou ingênuas diante de sua realidade? Como ajudá-lo a criar, se analfabeto, sua montagem de sinais gráficos? Como ajudá-lo a inserir-se? A resposta nos parecia estar A. Num método ativo, dialogal, crítico e criticizador. B. Na modificação do conteúdo programático da educação. C. No uso de técnicas como a da redução e da codificação. Somente o método ativo, dialogal, participante poderia fazê-lo. Pede página 6. E que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera criticidade. Jaspers. Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé, um no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí há comunicação. Abre aspas. O diálogo é, portanto, o indispensável caminho, fecha aspas, diz Jaspers, abre aspas, não somente nas questões vitais para a nossa ordenação política, mas em todos os sentidos do nosso ser. Somente pela virtude da crença, contudo, tem o diálogo estímulo e significação pela crença no homem e nas suas possibilidades, pela crença de que somente chego a ser eu mesmo quando os demais também cheguem a ser eles mesmos, fecha aspas. Era o diálogo que opunhamos ao antidiálogo, tão entranhado em nossa formação histórico-cultural, tão presente e, ao mesmo tempo, tão antagônico ao clima de transição. O antidiálogo, pede página 7, que implica numa relação vertical de A sobre B, é o oposto a tudo isso. É desamoroso, é acrítico e não gera criticidade, exatamente porque desamoroso, não é humildade, é desesperançoso, arrogante, autossuficiente. No antidiálogo, quebra-se aquela relação de, abre aspas, simpatia, fecha aspas, entre seus polos que caracteriza o diálogo. Por tudo isso, o antidiálogo não comunica, faz comunicados. Pede página 8. Precisávamos de uma pedagogia de comunicação com que vencêssemos o desamor acrítico do antidiálogo. A mais, quem dialoga, dialoga com alguém sobre alguma coisa. Esta alguma coisa deveria ser o novo conteúdo programático da educação que defendíamos. E pareceu-nos que a primeira dimensão deste novo conteúdo com que ajudaríamos o analfabeto, antes mesmo de iniciar sua alfabetização, na superação de sua compreensão mágica como ingênua e no desenvolvimento do crescentemente crítica, seria o conceito antropológico de cultura. A distinção entre os dois mundos, o da natureza e o da cultura, o papel ativo do homem em sua e com sua realidade, o sentido de mediação que tem a natureza para as relações e comunicação dos homens, a cultura como o acrescentamento que o homem faz ao mundo que não fez, a cultura como o resultado do seu trabalho, do seu esforço criador e recriador, o sentido transcendental de suas relações, a dimensão humanista da cultura, a cultura como aquisição sistemática da experiência humana, como uma incorporação, por isso crítica e criadora, e não como uma justaposição de informes ou prescrições, abre aspas, doadas, fecha aspas. A democratização da cultura, dimensão da democratização fundamental, o aprendizado da escrita e da leitura como uma chave com que o analfabeto iniciaria a sua introdução no mundo da comunicação escrita. O homem, afinal, no mundo e com o mundo, o seu papel de sujeito e não de mero e permanente objeto. A partir daí, o analfabeto começaria a operação de mudança de suas atitudes anteriores. Descobrir-se-ia criticamente como fazedor desse mundo da cultura. Descobriria que tanto ele como o letrado têm um ímpeto de criação e recriação. Descobriria que tanto é cultura o boneco de barro feito pelos artistas, seus irmãos do povo, como cultura também é a obra de um grande escultor, de um grande pintor, de um grande místico ou de um pensador. Que cultura é a poesia dos poetas letrados de seu país, como também a poesia de um cancioneiro popular. Que cultura é toda a criação humana. Para a introdução do conceito de cultura, ao mesmo tempo gnoseológica e antropológica, elaboramos após, abre aspas, redução, fecha aspas, deste conceito a traços fundamentais. 10 situações existenciais, abre aspas, codificadas, fecha aspas, capazes de desafiar os grupos e levá-los pela sua, abre aspas, descodificação, fecha aspas, a estas compreensões. Francisco Brennand, uma das maiores expressões da pintura atual brasileira, pintou estas situações, proporcionando assim uma perfeita integração entre educação e arte. A primeira situação inaugura as curiosidades do alfabetizando, que, na expressão do escritor e amigo do autor, abre aspas, destemporalizado, inicia sua integração no tempo, fecha aspas, pede página 9. É impressionante vermos como se travam os debates e com que curiosidade os analfabetos vão respondendo às questões contidas na representação da situação. Cada representação da situação apresenta um número determinado de elementos a serem descodificados pelos grupos de alfabetizandos com o auxílio do coordenador de debates. E, na medida em que se intensifica o diálogo em torno das situações codificadas com, abre aspas, N, fecha aspas, elementos, e os participantes respondem diferentemente a eles que os desafiam e que compõem a informação total da situação, se instala um, abre aspas, circuito, fecha aspas, de todos os participantes, que será tão mais dinâmico quanto a informação corresponda à realidade existencial dos grupos. Muitos deles, durante os debates das situações de onde retira o conceito antropológico de cultura, afirmam felizes e autoconfiantes que não se lhes está mostrando, abre aspas, nada de novo, e sim refrescando a memória, fecha aspas. Abre aspas, faço sapatos, fecha aspas, disse outro, abre aspas, e descubro agora que tenho o mesmo valor do doutor que faz livros. Fecha aspas. Abre aspas. Amanhã, fecha aspas. Disse certa vez um gari da prefeitura de Brasília, ao discutir o conceito de cultura. Abre aspas. Vou entrar no meu trabalho de cabeça para cima. Fecha aspas. É que descobrira o valor de uma pessoa, afirmava-se. Abre aspas. Sei agora que sou culto. Fecha aspas. Afirmou enfaticamente um idoso camponês. E ao lhe perguntar por que se sabia agora culto, respondeu com a mesma ênfase. Abre aspas. Porque trabalho e trabalhando transforma o mundo. Fecha aspas. Pede página 10. Reconhecidos, logo na primeira situação, os dois mundos, o da natureza e o da cultura, e o papel do homem nesses dois mundos, vão se sucedendo outras situações, em que ora se fixam, ora se ampliam as áreas de compreensão do domínio cultural. A conclusão dos debates gira em torno da dimensão da cultura como aquisição sistemática da experiência humana, e que esta aquisição, numa cultura letrada, já não se faz via oral apenas, como nas iletradas, a que falta a sinalização gráfica. Daí, passa-se ao debate da democratização da cultura, com que se abrem as perspectivas para o início da alfabetização. Todo este debate é altamente criticizador e motivador. O analfabeto apreende criticamente a necessidade de aprender a ler e a escrever. Prepara-se para ser o agente deste aprendizado e consegue fazê-lo na medida mesma em que a alfabetização é mais do que o simples domínio psicológico e mecânico de técnicas de escrever e de ler. É o domínio dessas técnicas em termos conscientes. É entender o que se lê e escrever, o que se entende. É comunicar-se graficamente. É uma incorporação. Implica não uma memorização visual e mecânica de sentenças, de palavras, de sílabas desgarradas de um universo existencial, coisas mortas ou semimortas, mas numa atitude de criação e recriação. Implica numa autoformação de que possa resultar uma postura interferente do homem sobre o seu contexto. Daí que o papel do educador seja fundamentalmente dialogar com o analfabeto sobre situações concretas, oferecendo-lhe simplesmente os instrumentos com que ele se alfabetiza. Por isso, a alfabetização não pode ser feita de cima para baixo, como uma doação ou uma imposição, mas de dentro para fora, pelo próprio analfabeto, apenas com a colaboração do educador. Por isso é que buscávamos um método que fosse também instrumento do educando e não só do educador, e que identificasse como lucidamente observou um jovem sociólogo brasileiro, pede página 11, o conteúdo da aprendizagem com o processo mesmo da aprendizagem. Daí a nossa descrença inicial nas cartilhas, pede página 12, que pretendem a montagem da sinalização gráfica como uma doação e reduzem o analfabeto mais à condição de objeto que a de sujeito de sua alfabetização. Teríamos de pensar, por outro lado, na redução das chamadas palavras geradoras, pede página 13, fundamentais ao aprendizado de uma língua silábica como a nossa. Não acreditávamos na necessidade de 40, 50, 80 palavras geradoras para a apreensão dos fonemas básicos da língua portuguesa. Seria isto, como é, uma perda de tempo. 15 ou 18 nos pareciam suficientes para o processo de alfabetização pela conscientização. Analisemos agora as fases de elaboração e de execução prática do método. Fases. 1. Levantamento do universo vocabular dos grupos com quem se trabalhará. Este levantamento é feito através de encontros informais com os moradores da área a ser atingida e em que não só se fixam os vocábulos, mas carregados de sentido existencial e, por isso, de maior conteúdo emocional, mas também os falares típicos do povo, suas expressões particulares, vocábulos ligados à experiência dos grupos de que a profissional é parte. Esta fase é de resultados muito ricos para a equipe de educadores, não só pelas relações que travam, mas pela exuberância não muito rara da linguagem do povo de que às vezes não se suspeita. As entrevistas revelam anseios, frustrações, descrenças, esperanças, também ímpeto de participação, como igualmente certos momentos altamente estéticos da linguagem do povo. Em levantamentos vocabulares que figuravam nos arquivos do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, de áreas rurais e urbanas, do Nordeste e do Sul do país, não são raros esses exemplos. Abre aspas, janeiro em Angicos, fecha aspas, disse um homem deste sertão do Rio Grande do Norte. Abre aspas, é duro de se viver porque janeiro é cabra danado para judiar de nós. Fecha aspas, abre aspas, afirmação ao gosto de Guimarães Rosa. Fecha aspas. Disse dela o professor Luiz de França Costa Lima, que fazia parte de nossa equipe do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife. Abre aspas. Quero aprender a ler e a escrever. Fecha aspas. Disse uma analfabeta do Recife. Abre aspas. Para deixar de ser sombra dos outros. Fecha aspas. E um homem de Florianópolis revelando o processo de imersão do povo, característico da transição brasileira. Abre aspas. O povo tem resposta. Fecha aspas. Um outro em tom magoado, abre aspas. Não tenho paixão de ser pobre, mas de não saber ler. Fecha aspas. Abre aspas. Eu tenho a escola do mundo. Fecha aspas. Diz um analfabeto de estado do sul do país, o que motivou o professor Jomar de Brito, pé de página 14, a perguntar em ensaio seu. Abre aspas. Haveria alguma coisa de se propor ao homem enquanto adulto que afirma eu tenho a escola do mundo? Fecha aspas. Abre aspas. Quero aprender a ler e a escrever para mudar o mundo. Fecha aspas. Afirmação de um analfabeto paulista para quem, acertadamente, conhecer é interferir na realidade conhecida. Abre aspas. O povo botou um parafuso na cabeça. Fecha aspas. Afirmou um outro numa linguagem um tanto esotérica. E ao se lhe perguntar que, abre aspas, parafuso, fecha aspas, era este, respondeu revelando mais uma vez a imersão popular na transição brasileira. Abre aspas, é o que explica o senhor doutor vir falar comigo, povo. Fecha aspas. Inúmeras afirmações desta ordem a exigirem realmente um tratamento universitário na sua interpretação. Tratamento de especialistas vários de que resultasse para o educador um instrumental eficiente para a sua ação. Muitos desses textos de autores analfabetos vinham sendo objeto de análise do professor Luiz Costa Lima na cadeira que regia de teoria literária. As palavras geradoras deveriam sair destes levantamentos e não de uma seleção que fizéssemos nós mesmos em nosso gabinete, por mais tecnicamente bem escolhidas que fossem. 2. A segunda fase é constituída pela escolha das palavras selecionadas do universo vocabular pesquisado. Seleção a ser feita sob critérios. A. O da riqueza fonêmica. B. o das dificuldades fonéticas, parênteses, as palavras escolhidas devem responder às dificuldades fonéticas da língua, colocadas numa sequência que vá gradativamente das menores às maiores dificuldades. C. O deteor pragmático da palavra, que implica numa maior pluralidade de engajamento da palavra numa dada realidade social, cultural, política e etc. Abre aspas. Hoje, fecha aspas, diz o professor Jarbas Maciel. Abre aspas. Nós vemos que estes critérios estão contidos no critério semiótico. A melhor palavra geradora é aquela que reúne em si maior percentagem possível dos critérios sintáticos, entre parênteses, possibilidade ou riqueza fonêmica, grau de dificuldade fonética complexa, de manipulabilidade dos conjuntos de sinais, as sílabas e etc. Semântico, entre parênteses, maior ou menor intensidade do vínculo entre a palavra e o ser que designa. Maior ou menor adequação entre a palavra e o ser designado e pragmático. Maior ou menor teor de conscientização que a palavra traz em potencial. Ou conjunto de reações socioculturais que a palavra gera na pessoa ou grupo que a utiliza. Fecha aspas, pede página 15. 3. A terceira fase consiste na criação de situações existenciais típicas do grupo com quem se vai trabalhar. Essas situações funcionam como desafios aos grupos. São situações-problemas codificadas, guardando em si elementos que serão descodificados pelos grupos, com a colaboração do coordenador. O debate em torno delas irá, como que se faz com as que nos dão o conceito antropológico de cultura, levando os grupos a se conscientizarem para que, concomitantemente, se alfabetizem. São situações locais que abrem perspectivas, porém, para análise de problemas nacionais e regionais. Nelas, vão se colocando os vocábulos geradores na gradação já referida de suas dificuldades fonéticas. Uma palavra geradora tanto pode englobar a situação toda quanto pode referir-se a um dos elementos da situação. 4. A quarta fase consiste na elaboração de fichas-roteiro que auxiliem os coordenadores de debate no seu trabalho. Estas fichas-roteiro devem ser meros subsídios para os coordenadores, jamais uma prescrição rígida a que devam obedecer e seguir. 5. A quinta fase é a feitura de fichas com a decomposição das famílias fonêmicas, correspondentes aos vocábulos geradores. A grande dificuldade que se nos põe e que exige um alto senso de responsabilidade está na preparação dos quadros de coordenadores. Não porque haja dificuldades no aprendizado puramente técnico de seu procedimento. A dificuldade está na criação mesma de uma nova atitude e, ao mesmo tempo, tão velha, a do diálogo, que, no entanto, nos faltou no tipo de formação que tivemos e que analisamos no segundo capítulo deste estudo. Atitude dialogal a qual os coordenadores devem converter-se para que façam realmente educação e não, abre aspas, domesticação, fecha aspas. Exatamente porque, sendo o diálogo uma relação eu-tu, é necessariamente uma relação de dois sujeitos. Toda vez que se converta o tu desta relação em mero objeto, se terá pervertido o diálogo e já não se estará educando, mas deformando. Este esforço sério de capacitação deverá estar acompanhado permanentemente de um outro, o da supervisão, também dialogal, com que se evitam os perigos da tentação do antidiálogo. Confeccionado este material em slides, strip filmes ou cartazes, preparadas equipes de coordenadores e supervisores treinados, inclusive nos debates das situações já elaboradas e recebendo suas fichas roteiros, inicia-se o trabalho. Execução prática. Projetada a situação com a primeira palavra geradora, representação gráfica da expressão oral, da percepção do objeto, inicia-se o debate em torno de suas implicações. Somente quando o grupo esgotou, com a colaboração do coordenador, a análise, descodificação da situação dada, se volta o educador para a visualização da palavra geradora, para a visualização e não para a sua memorização. Visualizada a palavra, estabelecido o vínculo semântico entre ela e o objeto a que se refere, representado na situação, apresenta-se ao educando, noutro slide ou noutro cartaz ou noutro fotograma, no caso de strip filme, a palavra sem o objeto que nomeia. Logo após, apresenta-se a mesma palavra separada em sílabas, que o analfabeto, de modo geral, identifica como, abre aspas, pedaços, fecha aspas. Reconhecidos pedaços na etapa da análise, passa-se à visualização das famílias fonêmicas que compõem a palavra em estudo. Estas famílias, que são estudadas isoladamente, passam depois a ser apresentadas em conjunto, do que se chega à última análise, a que leva ao reconhecimento das vogais. A ficha que apresenta as famílias em conjunto foi chamada pela professora Aurenice Cardoso, pé de página 16, de, abre aspas, ficha da descoberta, fecha aspas. É que, através dela, fazendo a síntese, o homem descobre o mecanismo de formação vocabular numa língua silábica, como a portuguesa, que se faz por meio de combinações fonêmicas. Apropriando-se criticamente e não memorizadamente, o que não seria uma apropriação deste mecanismo, começa a produzir por si mesmo o seu sistema de sinais gráficos. Começa, então, com a maior facilidade a criar palavras com as combinações fonêmicas à sua disposição, que a decomposição de um vocábulo trissilábico lhe oferece no primeiro dia em que debateu para alfabetizar-se, pé de página 17. Figuremos a palavra tijolo como primeira palavra geradora, colocada numa situação de trabalho em construção. Discutida a situação em seus aspectos possíveis, far-se-ia a vinculação semântica entre a palavra e o objeto que nomeia. Visualizada a palavra dentro da situação, era logo depois apresentada sem o objeto, tijolo. Após, vinha ti-jo-lo. Imediatamente, a visualização dos pedaços e, fugindo-se a uma ortodoxia analítico-sintética, pé de página 18, parte-se para o reconhecimento das famílias fonêmicas. A partir da primeira sílaba, ti, motiva-se o grupo a conhecer toda a família fonêmica, resultante da combinação da consoante inicial com as demais vogais. Em seguida, o grupo conhecerá a segunda família através da visualização do jo, para finalmente chegar ao conhecimento da terceira. Quando se projeta a família fonêmica, o grupo reconhece apenas a sílaba da palavra visualizada. Ta, te, ti, to, tu, já, je, ji, jo, ju e la, li, li, lo, lu. Reconhecido o ti da palavra geradora tijolo, se propõe ao grupo que o compare com as outras sílabas, o que o faz descobrir que, se começam igualmente, terminam diferentemente. Desta maneira, não podem todos chamar-se ti. Idêntico procedimento para com as sílabas jo e lo e suas famílias. Após o conhecimento de cada família fonêmica, fazem-se exercícios de leitura para a fixação das sílabas novas. O momento mais importante surge agora, ao se apresentarem as três famílias juntas. Ta, te, ti, to, tu. Já, je, ji, jo, ju. La, le, li, lo, lu. Abre aspas, ficha da descoberta. Fecha aspas. Após uma leitura em horizontal e outra em vertical, em que se surpreendem os sons vocais, enfatize-se a realizar a síntese oral. De um a um, vão todos fazendo, pé de página 19, palavras com as combinações possíveis à disposição. Tatu, luta, tijolo, lajota, tito, loja, jato, juta, lote, lula, tela e etc. E há até os que, aproveitando uma vogal e uma das sílabas, associa-se outra a que juntam uma terceira, formando uma palavra. Por exemplo, tiram o i de li, juntam-no ao le e somam ao te, leite. Há outros também, como um analfabeto de Brasília, para emoção de todos os presentes, inclusive do ex-ministro da Educação, Paulo de Tarso, cujo interesse pela educação do povo o levava à noite, no término do seu expediente, a assistir aos debates dos circos de cultura, que disse tu já lê, que seria em bom português, tu já lês. E isto na primeira noite em que iniciava a sua alfabetização. Terminados os exercícios orais, em que não houve apenas conhecimento, mas reconhecimento, sem o que não há verdadeira aprendizagem, o homem passa, na mesma primeira noite, a escrever. No dia seguinte, traz de casa, como tarefa, tantos vocábulos quantos tenha podido criar com combinações de fonemas conhecidos. Não importa que traga vocábulos que não sejam termos. O que importa no dia em que põe o pé neste terreno novo é a descoberta do mecanismo das combinações fonêmicas. O teste dos vocábulos criados deve ser feito pelo grupo, com a ajuda do educador, e não por este apenas, com a assistência do grupo. Na experiência realizada no estado do Rio Grande do Norte, chamavam de palavra de pensamento as que eram termos e de palavras mortas as que não o eram. Não foram raros os exemplos de homens que, após a apropriação do mecanismo fonêmico com a, entre aspas, ficha da descoberta, escreviam palavras com fonemas complexos, tra, nha e etc., que ainda não lhe haviam sido apresentados. Num dos circos de cultura da experiência de Angicos, Rio Grande do Norte, coordenado por uma de nossas filhas, Madalena, no quinto dia de debate, em que apenas se fixavam fonemas simples, um dos participantes foi ao quadro negro para escrever, disse ele, uma palavra de pensamento, pé de página 20, e redigiu, entre aspas, o povo vai resolver, corruptela de resolver, os problemas, corruptela de problemas, do Brasil votando consciente, sem o S da sílaba cons. Acrescente-se que, nestes casos, os textos passavam a ser debatidos pelo grupo, discutindo-se a sua significação em face de nossa realidade. Como se explicar que um homem analfabeto, até poucos dias, escreva palavras com fonemas complexos antes mesmo de estudá-los? É que, tendo dominado o mecanismo das combinações fonêmicas, tentou e conseguiu expressar-se graficamente como fala. E isto se verificou em todas as experiências que passaram a ser feitas no país e que se iam estender e aprofundar através do Programa Nacional de Alfabetização do Ministério de Educação e Cultura, que coordenávamos, extinto depois do golpe militar. A afirmação fundamental que nos parece dever ser enfatizada é a de que, na alfabetização de adultos, para que não seja puramente mecânica e memorizada, o que se há de fazer é proporcionar-lhes que se conscientizem para que se alfabetizem. Daí, à medida em que um método ativo ajude o homem a se conscientizar em torno de sua problemática, em torno de sua condição de pessoa, por isso de sujeito, se instrumentalizará para suas opções. Aí então, ele mesmo se politizará. Quando o ex-analfabeto de Angicos, discursando diante do presidente Goulart, que sempre nos apoiou com entusiasmo, pede página 21, e de sua comitiva, declarou que já não era massa, mas povo. Disse mais do que uma frase. Afirmou-se conscientemente numa opção. Escolheu a participação decisória que só o povo tem e renunciou à demissão emocional das massas. Politizou-se. É claro que não podíamos nos satisfazer e já o dissemos, com a alfabetização apenas, ainda que não puramente mecânica. Pensávamos assim, nas etapas posteriores à alfabetização, dentro do mesmo espírito de uma pedagogia da comunicação, etapas que variariam somente quanto à formação curricular. Se tivesse sido cumprido o programa elaborado no governo Goulart, deveríamos ter, em 1964, funcionando mais de 20 mil círculos de cultura em todo o país. E íamos fazer o que chamávamos de levantamento da temática do homem brasileiro. Estes temas, submetidos à análise de especialistas, seriam reduzidos a unidades de aprendizado à maneira como fizéramos com o conceito de cultura e com as situações em torno das palavras geradoras. Prepararíamos os strip filmes com estas reduções, bem como os textos simples com referências aos textos originais. Este levantamento nos possibilitaria uma séria programação que se seguiria à etapa da alfabetização. Mais ainda, com a criação de um catálogo de temas reduzidos e referências bibliográficas que poríamos à disposição dos colégios e universidades, poderíamos ampliar o raio de ação da experiência e contribuir para a indispensável identificação de nossa escola com a realidade. Por outro lado, iniciávamos a preparação de material com que pudéssemos, em termos concretos, realizar uma educação em que houvesse lugar para o que Aldous Huxley, pede página 22, chama de, entre aspas, arte de dissociar ideias, como antídoto à força domesticadora da propaganda, pede página 23. Strip filmes em que apresentaríamos como situações desafiadoras a serem discutidas na fase ainda da alfabetização, desde as de simples propaganda comercial até as de caráter ideológico. Na medida em que os grupos, discutindo, fossem percebendo o que há de engodo na propaganda, por exemplo, de certa marca de cigarros em que aparece uma bela moça de biquíni, sorridente e feliz, e que ela em si mesma, com seu sorriso, sua beleza e seu biquíni, não tem nada que ver com o cigarro, iriam descobrindo inicialmente a diferença entre educação e propaganda. Por outro lado, preparando-se para depois discutir e perceber os mesmos engodos na propaganda ideológica ou política, pede página 24, na sloganização, iriam armando-se criticamente para a dissociação de ideias, de Huxley. Isto, aliás, sempre nos pareceu uma forma correta de defendermos a democracia autêntica e não uma forma de lutarmos contra ela. lutar contra ela, se bem que em seu nome é fazê-la irracional. É enrijecê-la para defendê-la da rigidez totalitária. É torná-la odienta, quando só cresce no respeito à pessoa e no amor. É fechá-la, quando só vive na abertura. É nutri-la de medo, quando há de ser corajosa. É fazê-la instrumento de poderosos na opressão contra os fracos. É militarizá-la contra o povo. É alienar uma nação em seu nome. Defendê-la é levá-la àquilo que Mannheim chama de democracia militante, aquela que não teme o povo, que suprime os privilégios, que planifica sem se enrijecer, que se defende sem odiar, que se nutre da criticidade e não da irracionalidade. À medida em que falávamos à juventude brasileira, a homens simples do povo, a intelectuais, a especialistas e estendíamos nosso trabalho, se lançavam contra nós as mais ridículas acusações, a que nunca demos atenção, por conhecer bem suas origens e suas motivações. O que nos amargurava não era outra coisa senão a ameaça dos irracionalismos à nossa destinação democrática anunciada da transição brasileira.